Bom dia, Geraldo. É isso mesmo, né? Os pais agora estão tendo que se virar meio que como professores também, né? E isso está gerando bastante dificuldade e ansiedade também nos pais, né? Não só nas crianças.
Essa é verdade, porque mesmo longe da escola, os alunos não podem deixar de realizar suas atividades, né, doutora?
É importante que os pais tenham isso em mente, né? Que as atividades escolares, elas são necessárias até para o desenvolvimento emocional da criança. E mesmo com certas dificuldades que os pais têm, muitas vezes não lembram mais a matéria, muitas vezes também estão trabalhando, né, online, mas é importante ter um tempinho dedicado à criança para fazer com que essa matéria realmente seja introjetada na criança, que a criança consiga aprender pelo menos alguma coisa, ainda que a gente saiba que está sendo bastante difícil, principalmente depois desses tantos meses, né, de quarentena.
É, exato, tem mães encontrando facilidade, são filhos aplicados que quase não dão trabalho. Agora tem mães estressando, sofrendo um verdadeiro sufoco porque não conseguem aliar as atividades domésticas às atividades junto aos filhos, doutora.
É isso mesmo, mas a gente pode contar nos dedos, né, os mais aplicados, né. Em geral, as crianças têm realmente preguiça de estudar, eles gostam de ir na escola para brincar, eles gostam de ir na escola para ver os amigos, tanto é que essa é uma reclamação das crianças, né.
Exato.
E muitos pais têm realmente muitas dificuldades de aliar o seu trabalho, as atividades domésticas com a atividade da criança. Então está ficando bem complicado. Para muitos pais está ficando bem complicado.
A senhora acredita que a desigualdade com relação à aprendizagem ficou mais evidente agora com a pandemia?
Com toda certeza. São muitas famílias que não têm acesso, muitas famílias que têm apenas um computador em casa, ou só o pai e a mãe têm celular. Então, realmente, acesso à aula online, até o tempo fica mais escasso. Então, eu acredito que sim, ficou bem mais evidente hoje a desigualdade, porque é claro que naquelas famílias onde cada filho tem o seu computador, tem o seu celular, tem o seu iPad, que uma escola mais estruturada, então as escolas particulares em geral são mais estruturadas para montar as aulas online, para acompanhar os alunos. Então, realmente, agora a gente vê uma distância muito maior com relação à aprendizagem, que na realidade vai ser refletido daqui para frente, né? A gente vai perceber as consequências disso daqui a alguns anos.
Doutora, na verdade não estávamos preparados para o uso da tecnologia dessa forma. Além disso, alunos, pais e professores ficaram perdidos, além do não acesso por parte de muitos alunos?
A conta da certeza. A gente, na realidade, tinha até um certo preconceito, né, com a tecnologia. A área de educação tinha um certo preconceito. Tanto que se falava, não deixa o aluno usar celular na escola, não deixa o aluno usar iPad. Poucas escolas tinham realmente uma educação integrada já com tecnologia, já usando a internet para pesquisa, geralmente as escolas, obviamente, particulares. Então, o uso da tecnologia, infelizmente no Brasil, não estava preparado para isso, e nem para quem faz trabalho online. A gente tem problemas de memória de computador, a gente tem problemas de energia elétrica, a gente tem problemas de queda da internet. Então, realmente, o uso da tecnologia para o Brasil ainda não está desenvolvido a ponto de a gente realmente ter esse tipo de trabalho online, de estudo online.
A tecnologia, ela pode criar novas oportunidades de aprendizado, porém, pode também se transformar num problema, doutora?
Pode se transformar num problema. Hoje, a gente fala de um estresse em função da tecnologia, em função das videoaulas, o contato com o computador e com essas aulas online, essas reuniões online, está gerando um estresse muito grande. A gente tendo, obviamente, métodos de ensino onde a tecnologia ela é incluída e que realmente consiga adaptar o aluno, é claro que é possível utilizar, mas acaba gerando problemas quando não existe contato com o outro, esse contato humano, né, onde fica tudo muito robotizado através da internet. O que está gerando realmente muita ansiedade, muita angústia e muitas crianças que já estão cansadas de ficar em casa.
Verdade, doutora. Reflexo muito grande dessa pandemia. Eu tenho filho pequeno, estou vendo o comportamental deles mudando e, ao mesmo tempo que a gente, né, tenta aliar uma coisa à outra para não gerar aquele clima ruim dentro de casa, principalmente entre o pai ou a mãe e o filho, né, doutora?
Com certeza. Assim, as crianças, elas começam a apresentar alguns comportamentos, né, irritabilidade, uma preguiça maior, quer ficar só dentro do quarto, não quer se comunicar, fica mais agressiva. Então, quando a gente percebe que a criança está assim, de repente a criança precisa espairecer um pouco. Eu sempre falo, eu tenho pacientes, crianças, que a gente não consegue atender online, mas a gente consegue indicando para os pais algumas coisas, e eu falo, dá uma volta, pelo menos, com a criança, agora que está abrindo, né? Pelo menos, eu sou de São Paulo, e São Paulo está abrindo algumas coisas, então dá uma volta com a criança, para ela perceber que, olha, existe alguma coisa no mundo que não é só aquilo dentro da casa dela, e dá uma sensação para a criança de uma normalidade, porque essa insegurança que a pandemia gerou nos adultos, ela é multiplicada na criança.
Verdade.
As crianças realmente estão sofrendo.
Tem reflexo diretamente nas crianças, né, doutora?
Muito reflexo nas crianças, que já existe nos pais, né, justamente porque estão ali mais tempo juntos, precisam dividir as tarefas e os pais, os adultos já não conseguem se adequar. Imagine nas crianças que tem menos elementos constitutivos para dar conta disso. Tá? Então, realmente, há um reflexo que a gente já está vendo agora, né, nesses meses, agora, principalmente agora, em agosto, em julho, a gente está percebendo, mas isso vai continuar sendo refletido, com toda certeza, daqui um ano, daqui dois anos, até realmente a coisa estabilizar.
Doutora, é porque ontem mesmo eu vi um relato, eu fiquei preocupado, de uma mãe que disse que até então não batia no seu filho. Começou a bater porque ele se dispersa muito, né, com a televisão, com o celular, com conversas, com movimentações, não se atém aos deveres. Complicado a situação, né?
Nossa, é muito complicado, mas é o limite, né? As pessoas estão chegando num limite de esgotamento mental e emocional muito carregado. Então, a mãe, de repente, se vê sem outra ferramenta para dar conta daquilo que o filho também não dá conta, né? Então, é adulto e criança não dando conta. Eu indicaria para a mãe tentar dar uma respirada, fazer uma outra coisa também, e ter um horário específico, um horário que vire rotina para aquela criança estudar, onde ela fica focada realmente nas aulas. E é importante a gente lembrar o tempo, eu acredito, porque não adianta você deixar uma criança 2 horas na frente de um computador vendo videoaula. Ela não vai assistir. Então, tenha tempo de 20 minutos, meia hora, dá 15 minutos de intervalo, mais 20 minutos, meia hora, e assim sucessivamente.
Exatamente. A senhora tem algumas dicas para aproveitar ao máximo o aprendizado em casa. Uma delas é, não é porque você está em casa que vai ficar com o notebook, né, na cama, embaixo da coberta para estudar. Não é o melhor lugar. Além da luminosidade, que é fundamental para não atrapalhar a visão da criança, né, doutora?
É importante a gente ter um local adequado, um local arejado. Que a gente fala, mas é óbvio que existem famílias que não conseguem. Mas um local adequado é um local que seja silencioso, que a pessoa consiga realmente prestar atenção. Porque não adianta a criança estar na sala, no computador assistindo uma videoaula e, de repente, tem um irmão ou o pai ou a mãe assistindo uma TV. É importante que a criança ela fique focada somente na videoaula. Então, retirar da criança outras coisas que vai chamar atenção, o celular, a TV, para que ela consiga realmente focar. É importante o adulto acompanhar, ainda que seja uma criança com 11, 12 anos, mas é importante o adulto estar acompanhando para ver o que realmente está acontecendo ali, né? Agora, com relação à luz, sempre tem que ser mais agradável aos olhos, né? Então, óbvio que deixar uma criança para fazer videoaula à noite não é bom, né? Ela precisa ter tempo. Nesse sentido, a rotina também é importante. Então, criar com o seu filho uma rotina de estudo é importante. Não só o estudo da videoaula, quando existe, mas também o estudo com relação aos livros, às apostilas, aquilo que a escola está oferecendo.
É, e manter aquele ritmo da escola, fazer um intervalo para um lanche, uma água, um xixi, enfim.
Com
aquele...
toda certeza.
Sim, sim.
Com toda certeza, isso é importante.
É.
E lembrando assim, não deixar a criança 2 horas na frente da videoaula. Dá um tempinho, porque a nossa atenção, ela é dispersa.
Isso, isso. E evitar fazer várias atividades ao mesmo tempo, né, doutora?
É, não deve, né? Então, realmente, retirar da criança outras coisas. Agora é a hora da videoaula, vai assistir a videoaula. Então, deixa o celular de lado, se afasta da TV ou desliga a TV. Não deixa com outros brinquedos, né? De repente, a criança gosta de ficar com, sei lá, com um carrinho, com um bloco de montar. Então, não deixa a criança, no momento do focar na videoaula, não deixa a criança com outra coisa.
A dificuldade em absorver as informações de rendimento por parte de algumas pessoas pode ser considerado um distúrbio de aprendizagem?
Pode, quando isso é exagerado, né? Nesse momento a gente tem sim muita dificuldade de absorção na maior parte das pessoas, porque o aprendizado, o ensino, ele acontece de forma... como uma transmissão, que acontece de humano para humano. A gente consegue aprender melhor de humano para humano. E as aulas online acabam sendo muito robotizadas. Então, já existe um déficit, porque não existe a prática nesse tipo de aprendizagem. Como eu disse, a gente não costumava utilizar a tecnologia. Agora, se a criança, ou mesmo um adulto, um adolescente, começa a apresentar muita dificuldade na aprendizagem, muita irritação, começa a apresentar um certo distanciamento daquela matéria, não quer saber, pode ser sim que ele esteja apresentando algum tipo de patologia. Muitas vezes a criança fica tentando ler alguma coisa, ela não consegue aprender, ela não consegue captar aquilo, então ela pode ter uma dislexia, e isso pode ser, obviamente, tratado com profissionais. Muitas vezes o pediatra consegue perceber o que está acontecendo, muitas vezes o psicólogo, o psicopedagogo.
Doutora Elisandra, psicanalista, falando com muita propriedade deste assunto, existem crianças criando alguns distúrbios que até então não eram comum. Tem uma mãe me relatando aqui que seu filho não tem mais horário para dormir. Ele até faz os deveres durante o dia, mas à noite quer madrugar na internet.
Para essa mãezinha, eu diria, coloca uma rotina. Cabe aos pais, enquanto os adultos responsáveis pela criança, fazer a rotina, fazer o horário de rotina, incluir essa rotina na criança. Então, não é porque o filho não quer que os pais têm que deixar ao filho dormir às 4, 5 da manhã. Então, faça uma rotina. Agora, obviamente, vai depender da idade dessa criança. Se é uma criança com 9, 10 anos, é mais fácil os pais obrigarem a criança a ter uma rotina. Agora, se é um adolescente, por exemplo, com 17 anos, já vai ter mais dificuldade. Mas é importante os pais terem pulso firme, né? A autoridade está nos pais, no sentido de colocar os horários para as coisas. Então, o horário para estar na internet será até, sei lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite, né? De acordo com o que a família acha adequado para aquela criança.
A gente sabe que está havendo um esforço muito extra das mães, né? Mas os professores também estão imbuídos dos melhores propósitos, né, doutora?
Os professores estão muito preocupados, a gente vê, né, até quando se pensa em voltar às aulas, os professores apresentando aí as preocupações com relação à saúde dos alunos, e os professores, sim, estão fazendo o máximo que eles podem, mas a gente tem que lembrar, a gente não tinha a tecnologia como uma ferramenta na educação da forma como a gente precisa hoje. Então, os professores também têm dificuldades e estão trabalhando muito mais. Eu tenho relatos de professoras que davam aula, por exemplo, só de manhã, mas agora, para conseguir montar uma aula, e eu também monto aulas online, a gente estuda muito mais, A gente precisa de mais materiais. Os professores precisam ser muito mais criativos para chamar a atenção do aluno, para ter atividades que o aluno realmente faça, porque ele não está ali do lado, né? Ele não está conseguindo acompanhar diretamente aquele aluno. Então, os professores realmente estão preocupados e estão trabalhando muito mais nessa pandemia.
Doutor, eu gostaria que a senhora finalizasse o nosso trabalho, né, dando aí um alento àquelas mães que realmente estão em pavor em casa, não sabem mais o que fazer e ainda corre o risco iminente de o aluno perder o ano letivo.
Eu acho que tem um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência, apesar de que eu sei que é difícil. Eu entendo a dificuldade e eu entendo o desespero das mães. As escolas, elas vão acabar tentando fazer alguma forma para que as crianças não percam um ano no sentido de reprovar todas as crianças, né? Então, já existem discussões no sentido de, mesmo quando voltar às aulas, o conteúdo que seria para este ano ser carregado para o ano que vem e assim para 2022, até que realmente se encaixe tudo. Então, para as pais, as mães ou os responsáveis que estão com as crianças, tenham um pouquinho mais de paciência, mas a rotina ajuda muito, principalmente para a gente equilibrar aquilo que está muito vazio dentro da gente, que é esse não sei o que vai acontecer. Então, quando a gente cria a rotina, a gente dá para a criança uma certa segurança de que há atividades que devem ser feitas, existem horários que devem ser respeitados, e com uma rotina os pais também conseguem ter um pouquinho mais de paciência, porque eles também já sabem o que vai acontecer. Então, respirem fundo, tenham paciência, incluam uma rotina, vai ser difícil no início, mas com certeza até as crianças vão gostar.
Agradeço a sua participação aqui no Comando Marconi, doutora Elisandra Souza, psicanalista.
Eu que agradeço, foi um prazer, e bom dia aí para você e para todos os ouvintes.